Começa agora Caminhos do Choro, nossa música genuinamente brasileira. Roteiro e apresentação, Ricardo Henrique e Eduardo Pereira. Interpretação musical, Regional da Vila. Realização, Rádio Unicamp.
Essa edição do programa Caminhos do Choro é dedicada ao compositor e multi-instrumentista Aníbal Augusto Sardinha.
Garoto, como era conhecido, nasceu em 28 de junho de 1915 na cidade de São Paulo e foi um dos principais instrumentistas da Era de Ouro do rádio no Brasil. Garoto possuía fluência em muitos instrumentos de corda, tais como violão, violão requinto, violão tenor, cavaquinho, banjo, bandolim e guitarra portuguesa.
A música sempre esteve presente na casa da família Sardinha. Seu pai, Antônio Augusto Sardinha, tocava violão e guitarra portuguesa, assim como seus dois irmãos mais velhos. Garoto viveu sua infância em um bairro operário da cidade de São Paulo, na Vila Economizadora, local com movimento agitado onde surgiram músicos como Nestor Amaral, Armandinho Neves e Arnaldo Meirelles.
Garoto deixou um depoimento ao Museu da Imagem do Som, em que ele diz: com 5 anos, peguei do lavatório o violão do meu irmão Batista, do qual ele tinha ciúme louco, e sozinho fiz a posição de dó maior. Batista tinha então um conjunto e guardava os instrumentos em casa. Quando não estava ninguém, eu experimentava todos: violão, flauta, sax, bandola, bandolim, guitarra portuguesa. Tiravam sons. Às vezes meu irmão me surpreendia e me passava um pito, chamando-me de moleque.
Logo o apelido de moleque do banjo pegou, sendo mais tarde apelidado por garoto.
Thank you.
Acabamos de ouvir Choro Triste número 1, Tristezas de um Violão, composição de Garoto, interpretada pelo Conjunto Regional da Vila. O Grupo Regional da Vila é composto por Guilherme Sakamuta no bandolim, Eduardo Pereira no cavaquinho, Maurício Gil e Ricardo Henrique nos violões e Roberto Amaral no pandeiro.
Garoto teve suas primeiras lições de violão com o professor Quinzinho, afamado chorão e amigo da família. Um de seus primeiros conjuntos foi a Jazz Band Universal, que era liderada por seu irmão Batista. Garoto causava admiração ao público empunhando seu banjo, que muitas vezes ia somente para assisti-lo tocar.
Uma fatalidade não permitiu que Garoto continuasse a estudar música seriamente. Com apenas 10 anos de idade, já com seus irmãos mais velhos, casados e morando em outros lugares, Garoto soube que seu pai, que trabalhava na Guarda Civil, ficara paralítico. Caberia a ele, então, como mais velho da casa, ainda uma criança, a responsabilidade do sustento da família. A partir de então, passou a trabalhar como auxiliar de escritório, entregando correspondências. Entre o escritório e a agência dos Correios, existia uma casa de música onde trabalhava o pianista e compositor Gaó. Os choros executados ao piano por Gaó chamaram a atenção de Garoto, que passou a perder horas de seu trabalho para ver o pianista tocar. Um fato curioso que demonstra como o Garoto vinha conhecendo o choro através do piano foi em uma conversa com seu professor de religião.
Dentro da sala, o professor falou: "Houve um homem extraordinariamente dotado, que foi enviado por Deus à Terra. Logo ficou conhecido como Jesus de Nazaré." Notando a desatenção de Garoto, o professor o chamou a atenção. "Senhor Aníbal Augusto Sardinha, qual foi o homem que Deus enviou à Terra?" E então Garoto respondeu: "Foi Ernesto Nazaré."
Agora vamos ouvir a composição de Garoto chamada Choro Triste 2, interpretada pelo Conjunto Regional da Vila. Thank you. Na década de 30, quando o garoto tinha ainda 12 anos de idade, tocou no maior evento automobilístico e social da cidade de São Paulo, no Cine Odeon, com a Orquestra Típica, grupo que tinha como diretor musical um dos músicos paulistanos mais importantes da época, o Canhoto.
Tempos mais tarde, numa entrevista a um jornal de São Paulo, o Correio Paulistano, Garoto fala sobre o encontro. Tive a minha primeira oportunidade tocando ao lado de Canhoto, Zezinho e Mota. Formávamos um grande conjunto.
O início da fase profissional de Garoto ocorre com a participação no conjunto Verde e Amarelo, liderado por Paraguaçu. Quase simultaneamente, Garoto também participou do grupo Chorões Sertanejos, liderado por Raul Torres, já na década de 30. Nesse mesmo ano, gravou pela Parlophone o disco de estreia, solando ao banjo duas composições de sua autoria, com Serelepe acompanhá-lo no violão. Eram as composições Bichinho de Queijo e Driblando.
A seguir ouviremos Moreninha, composição de Garoto gravada em 1936, dedicada à sua esposa, do Genir de Castro, com Garoto na guitarra havaiana e a Moiré e Carlinhos nos violões.
Nessa época, surgiram vários grupos que valorizavam a música tipicamente brasileira graças ao trabalho organizado por Canhoto em São Paulo, o programa Noites Brasileiras, que além das apresentações no Teatro Municipal e Teatro Boa Vista, era transmitido ao vivo na rádio. Era o começo do processo de profissionalização das rádios no Brasil, sendo as principais Rádio Sociedade Rio de Janeiro e a Rádio Clube do Brasil, sediadas no Rio de Janeiro, e a Rádio Sociedade Record e a Rádio Educadora Paulista, ambas em São Paulo.
Em um momento bastante delicado da política, com a Revolução de 1930, surgiram alguns movimentos culturais com o intuito de recuperar a cena paulista, sendo um deles o Grande Concurso de Música Brasileira, promovido pelo jornal A Gazeta, em parceria com a Rádio Educadora. Evento esse que atraiu um grande público e fez destacar grandes instrumentistas da época. As duas emissoras acabaram por criar uma rivalidade pelo fato de destacarem diferentes instrumentistas em suas vastas categorias.
Garoto relata: Serelepe foi quem incrementou a onda em torno do meu nome. Havia então grande rivalidade em torno de mim e do Zezinho. Havia partidos e até brigas. Devo meu progresso ao Zezinho. Queria sempre tocar melhor do que ele.
Garoto fez carreira internacional acompanhando Carmen Miranda com seu conjunto Bando da Lua. Em seguida, escutaremos um trecho de Marchinha do Grande Galo, marcha de Lamartine Babo e Paulo Barbosa, lançada por Almirante para o Carnaval de 1936 e gravada nos Estados Unidos por Carmen Miranda em 1939 para a gravadora Deca. Vale destacar que nessa gravação Garoto está tocando violão tenor.
Te canto e toda a gente quis ver o que aconteceu. Nervoso o galinho respondeu: cocococococoró, a galinha morreu. E cocococococoró, cocococococoró, o galo tem saudade da galinha carijó.
Cococococoró, cococococoró, o galo tem saudade da galinha carijó.
Agora vamos ouvir a composição Jorge do Fusa, de Garoto, interpretada pelos violonistas Ricardo Henrique e Maurício Gil.
Música.
Na década de 40, enquanto estava nos Estados Unidos trabalhando com Carmen Miranda, Garoto teve contato com os jazzistas americanos. Apesar de Garoto ser um músico autodidata desde sua infância, posteriormente estudou harmonia e composição no Conservatório de São Paulo. E também estudou violão clássico com o professor Attilio Bernardini, introdutor da Escola Tárrega em São Paulo, que notou desde o começo seu grande talento e personalidade como músico.
O conhecimento harmônico avançado de Garoto pode ser observado pelas diversas influências, em especial pelas sonoridades da música impressionista e jazzística. Essas influências favoreceram uma composição moderna que marcou gerações posteriores em todo o cenário do violão e da música instrumental brasileira como um todo. Atualmente, diversos estudiosos da obra de Garoto afirmam que o compositor é um dos precursores da bossa nova no Brasil, devido à sua linguagem rebuscada que viria a encontrar sua continuidade em compositores como Tom Jobim e Ginga. Nas palavras do professor Ronoel Simões, amigo pessoal de Garoto:
o Garoto dava poucas aulas, mas foi professor de Carlos Lyra, influenciando a bossa nova com os acordes e sequências harmônicas que se consagraram como um estilo novo de pensar a música. Essa influência foi verdadeira e definitiva. Acredito que Garoto foi precursor da bossa nova desde 1939.
A partir da década de 40, Garoto se fixou no Rio de Janeiro, tornando-se um artista extremamente ativo na fase áurea da rádio. Primeiro foi a Rádio Mairink Veiga e depois a Rádio Nacional, onde trabalhou com contato diário com o maestro Radamés Inátoli. Um exemplo dessa amizade está na dedicatória de Radamés para Garoto da composição Concertino 2 para violão e orquestra, obra estreada por Garoto em 1953 e que enfrentou o preconceito de crítica musical com o uso do violão na música de concerto. Eleazar de Carvalho, que regeu e estreou essa obra, chegou a dizer em uma entrevista: "Vejam só onde fui chegar. Hoje em dia eu rejo violão."
A produção composicional de Garoto para violão pode ser considerada como obra obrigatória aos estudantes de violão. Peças de concerto, estudos, valsas e principalmente choros influenciaram as gerações posteriores de Garoto. Podemos observar isso no depoimento do grande violonista Baden-Powell.
Do Garoto. Quando eu comecei a estudar violão, eu ouvia muita coisa do Garoto. Como violonista, foi um outro que marcou em mim, que afinal me deixou um estilo também. E deixou também um estilo para todos os violonistas brasileiros, né? Naquela época o violão era meio quadrado, como a gente diz. E ele que criou essa escola de violão moderno que a gente toca hoje.
Agora vamos ouvir a composição Debussiana de Garoto, interpretada pelo violonista Ricardo Henrique. Thank you.
Trazer à memória o universo musical de Garoto é compreender um momento importante da música popular brasileira. Garoto teve uma produção composicional vasta e boa parte dessa dedicada ao choro. Foi contemporâneo de Radamés Inátaly, Pixinguinha, Ari Barroso, Ernesto Nazaré e muitos outros músicos que, com sua genialidade, fundaram novos alicerces ao universo musical brasileiro.
Para fechar o programa de hoje, ouviremos o Choro Amoroso, de Garoto, interpretado pelo Regional da Vila.
Caminhos do Choro vai ao fim. Gostaríamos de agradecer a todos os ouvintes que estão acompanhando nosso programa e à Rádio RTV Unicamp pela oportunidade de realização deste projeto.
Para conhecer mais sobre o trabalho do Regional da Vila, inscreva-se em nossos canais e redes sociais do YouTube, Facebook, Instagram e SoundCloud.
Para dúvidas e sugestões, escreva para nosso e-mail regionaldavilacontato@gmail.com.
Termina aqui Caminhos do Choro, nossa música genuinamente brasileira. Roteiro e apresentação: Ricardo Henrique e Eduardo Pereira. Interpretação musical: Regional da Vila. Realização: Rádio Unicamp.